Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado especial a participar conosco através do nosso WhatsApp, 98-9887-9376. Aqui a sua opinião é muito bem-vinda ao nosso Central Esporte. Você que nos acompanha através das rádios Esperança FM em Açailândia, também Rádio Sucesso em Pedro do Rosário. Alô Pedro Maranhão, como é que está por aí? Também a Rádio Meio Norte 91,9 lá em Vitorino Freire. Também quer estar conosco nessa parceria é a Rádio Cadencial lá em Itaipava do Grajaú. Em Urbano Santos temos a Rádio Manancial. Lá em Buriti Cupu temos a Rádio Buriti FM. Temos ainda a Rádio Iexoá em Nova Olinda, Comunidade Viva em Dom Pedro, Rádio Impacto em Vargem Grande e Alvorada em São Luís. Quem também está nessa parceria conosco é a Rádio Liderança FM lá na cidade de Tutóia. Atenção, aí o nosso grande amigo Vitor Almeida também fazendo parte dessa parceria. Nesta sexta-feira já estamos no ar com o programa Central Esporte, hoje 3 de janeiro de 2025. E vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Com vaga garantida na fase de grupos do Nordestão, o time tricolor está em contagem regressiva para o jogo de estreia no Campeonato Maranhense, que vai acontecer no próximo dia 11 contra a equipe do Imperatriz, em local ainda a ser definido.
Moto.
Ponto Norte viaja amanhã para o jogo contra o Retrô em Recife pela pré-copa do Nordeste.
Maranhão.
Bode Gregório conclui preparação para o jogo contra o Botafogo da Paraíba. O jogo vai acontecer neste sábado na casa do adversário.
Imperatriz.
O Imperatriz da categoria sub-20 estreia com derrota de virada pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Pinheiro.
O Fundo da Baixada assina contrato profissional com 3 jogadores da equipe de base.
Tum-tum.
E a equipe do Tutum organiza, agenda e divulga também mais uma partida amistosa durante essa fase de preparação. Também vamos trazer informações do cenário nacional, onde você vai acompanhar a movimentação do mercado da bola para a próxima temporada. Essas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira.
Eu aqui, você aí, nós fazemos juntos a maior corrente pelas informações esportivas do estado do Maranhão. E vamos trazer os detalhes do Papão do Norte, que o time viaja amanhã para o jogo importante contra a equipe do Retrô, lá de Pernambuco, pela pré-copa do Nordeste. Hoje as informações do Papão do Norte é com ela, Taliana Luz.
Moto. Bom dia, Jauber, e a todos que acompanham o Central Esportes desta sexta-feira. O Papão do Norte deixa a capital maranhense neste sábado, às 11h45. O time fará escala em Salvador, na Bahia, e em seguida viaja para o Recife, em Pernambuco, com chegada prevista para acontecer por volta das 16 horas. A equipe rubro-negra vai concluir a sua preparação em um treino fechado, que vai acontecer no sábado à noite em Recife, e em seguida o time seguirá para um hotel, onde permanecerá concentrado para o jogo do próximo domingo contra o Retrô, às 19h30, na Arena Pernambuco, pela pré-Copa do Nordeste. A equipe melhor ranqueada detém o mando de campo. Em caso de empate, a definição da vaga segue para as cobranças de pênaltis. O Moto iniciou a sua pré-temporada há cerca de 2 meses no CT Pereira dos Santos. Durante a fase de preparação, foram 5 jogos e a equipe conseguiu 2 vitórias contra times de pouca expressão do estado. Os maiores testes aconteceram contra o Altos do Piauí em Teresina e São Luís e ainda contra o Atlético, também do Piauí, na casa do adversário. Todos os confrontos contra o time do estado vizinho terminaram empatados em 0-0, mas o técnico Zé Augusto garante que a equipe está pronta e que vai buscar a vitória. No jogo, o Moto foi a campo com Thiago, Wesley, Ian Christian, Maurício e Gustavo, Pedro Dias, Lucas Gomes e Danilo Pires, Luiz Gustavo, Lucas Pompeu e Danilinho. A expectativa é que mudanças possam acontecer quanto a essa formação tática. São essas as informações do Papão do Norte, Central de Notícias Brasil, Taliana Luz, para o Central Esportes.
Muito obrigado, a repórter Taliana Luz, trazendo as últimas do Papão do Norte. O Moto, que, ela, como ela bem disse, realizou esses jogos amistosos e saiu zerado. Não marcou nenhum gol. Não sofreu, mas também não marcou. Mas o técnico Zé Augusto diz que a equipe está inteiramente preparada e vai buscar esse jogo importante na casa do adversário. Agora vamos sair lá do CT Pereira dos Santos e vamos para o Parque Valério Monteiro, que o Maranhão também entra em campo pela pré-copa do Nordeste e também vai buscar a vitória longe de São Luís. Vamos acompanhar. Maranhão.
O quadricolor maranhense viaja nesta sexta-feira para enfrentar o Botafogo da Paraíba pela pré-copa do Nordeste. O jogo vai acontecer amanhã às 19h30 no estádio Almeidão, na capital paraibana, com a missão de conseguir a vitória no tempo normal para avançar para a fase de grupos da competição regional. O Bode Gregório trabalhou nesta quinta-feira no Parque Valério Monteiro. E após esse trabalho, o técnico Flávio Araújo disse que a equipe está pronta para esse confronto importante.
Professor, quais são suas expectativas para esse confronto da pré-Copa do Nordeste?
A expectativa é positiva, né? Nós iniciamos os trabalhos no dia 2... Agora, nesse jogo, no dia 4, que são exatamente 32 dias de trabalho, a equipe vem evoluindo no decorrer desse tempo de preparação, vem ganhando confiança, é um time de personalidade, por isso nós acreditamos que possamos fazer um grande jogo e surpreender o Botafogo e conseguir avançar para a segunda fase da pré-copa.
Esse é o técnico da equipe atleticana. Se a partida terminar empatada no tempo normal, a definição da vaga seguirá para as cobranças de pênaltis. Será o primeiro confronto entre as duas equipes ao longo da sua história. O time titular só será definido momentos antes da partida, mas deve ir a campo com o futebol de Jean no gol, na direita o Franklin, a zaga com Júlio Nascimento, Michael e André Radija na lateral esquerda, o meio de campo com Raílson, Bedeu e Jorge, o ataque com Rian, Miqueias e Vagalume. Suas últimas informações do Maranhão Atlético Clube para o público ouvinte que acompanha ao Central Esportes.
Tá, e tivemos então o boletim que fizemos da equipe do Maranhão. Maranhão e o Motoclube terão essas difíceis batalhas jogando na casa do adversário. Maranhão, por sua vez, contra a equipe do Botafogo da Paraíba, o Belo do Nordeste e o Motoclube enfrentando a equipe do Retrô. São dois confrontos importantes que vão garantir vagas para a fase de grupos da competição. Maranhão manteve a base das últimas competições, principalmente aquele time que disputou a Copa do Nordeste do ano passado, que teve bons resultados, mas não o suficiente para passar para a fase de grupo. Para você ter uma ideia, o Maranhão venceu esse mesmo Maranhão, venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 3-2 jogando em São Luís, de virada depois de perder por 2-0 no primeiro tempo. O Maranhão manteve a base daquele time do ano passado e fez algumas contratações pontuais. Então, com isso, tem uma grande possibilidade de conseguir a vitória e passar para a fase de grupos. Mas não deu para a equipe do Cavalo de Aço. O Imperatriz, na categoria sub-20, foi a campo ontem na estreia da Copinha e acabou saindo derrotado pelo placar de 2-1. Imperatriz. Quem chega com as informações do Colorado da região tocantina é ele. É com você, Sérgio.
Um abraço para o grande público ligado do programa Central Esportes. E o Cavalinho, sub-20, um dos representantes do futebol do Maranhão na Copinha São Paulo, estreou com a derrota. A equipe perdeu para o São Carlos por 2-1, de virada na estreia na competição. Teve até um bom rendimento no primeiro tempo, boa movimentação da equipe cavalina, mas depois, no segundo tempo, permitiu a reação e em menos de 10 minutos sofreu os dois gols, o gol de empate e o gol da vitória do time paulista. A equipe comandada pelo treinador Jaime Carvalho
Inclusive no segundo tempo sentiu bastante a questão da viagem, ficou claro durante o segundo tempo, principalmente ali nos últimos 15 minutos, mas a equipe do Cavalo de Aço fez até uma partida regular, principalmente no primeiro tempo. Agora o time comandado pelo treinador Jaime Carvalho, o Cavalinho Sub-20, se prepara para o próximo compromisso contra a equipe do Cruzeiro, onde o time de Imperatriz tem que vencer a partida para continuar lutando pela sua classificação. 2 para o São Carlos, 1 para o Cavalo de Aço Sub-20. Jogo disputado ontem pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o time profissional do Imperatriz, time comandado pelo treinador Júnior Amorim, vem trabalhando e hoje, sexta-feira, fecha aí a preparação com um treinamento leve, fechando a semana e já com vistas ao amistoso contra a equipe paraense do Águia de Marabá. Jogo confirmado, amistoso para este sábado às 16 horas no CT do JV Lideral do bairro Cabaçari. E desse jogo, muito provavelmente, o técnico Júnior Amorim possa colocar em campo inicialmente aquela equipe que ele está definindo como time titular para a estreia no Campeonato Maranhense contra o Sampaio Corrêa no próximo dia 11, aqui no estádio Frei Epifânio da Badia. Destaques do Cavalo de Aço para você ligado no programa Central Esportes.
Muito obrigado ao Sérgio Rodrigues trazendo as últimas do Cavalo de Aço, que, como ele disse, começou a partida em bom estilo, abriu o placar e acabou tomando o empate e depois a virada. Agora o time cavalino, o Cavalinho de Aço, como é conhecido, terá que buscar a vitória, jogando nada mais nada menos do que contra o Cruzeiro. Esse jogo acontecerá às 21 horas e 30 minutos no próximo domingo. Os jogos que tivemos ontem na abertura da primeira rodada, tivemos, portanto, São Carlos 2, Imperatriz 1, Marisol 2, Rio Branco também 1, Cruzeiro e Real Brasília empataram em 1-1, enquanto o Criciúma venceu o Capitão Poço pelo placar de 1-0. Tivemos ainda a vitória também por 2-1, o Botafogo lá do Rio de Janeiro enfrentando o Fast Clube lá do Amazonas e vencendo também por 2-1. E o outro jogo foi Votoporanguense contra a equipe do Floresta lá do Ceará. O Votoporanguense venceu pelo placar de 2-0. Daqui a pouco teremos Comercial contra o Retrô, teremos ainda Tupã contra o Brasiliense, Desportivo Brasil contra a equipe do Dom Bosco, teremos também a equipe do Tanabi enfrentando o Operário Ferroviário. Ainda teremos Bandeirantes contra Tunaluso, Vitória contra o São José, Azuris contra o Botafogo lá de São Paulo, Água Santa contra o CRB, Santa Cruz vai enfrentar a equipe do Ercílio Luz, assim como o Coritiba enfrentará o Ercílio Luz. Tem o Força e Luz e tem também o Ercílio Luz. Ainda teremos Oeste contra Santa Cruz, Comercial contra a equipe do Juventude. Ainda para fechar essa primeira rodada, teremos Linense contra Coimbra, teremos Ferroviário contra Jaciobá, o Palmeiras joga também hoje, enfrenta o Náutico. Ainda teremos o América do Rio Grande do Norte contra o Operário e o Francana contra a equipe do Nova Iguaçu. Para você ter uma ideia, são 128 equipes que disputam essa competição. O IAP, que é o outro representante maranhense, o Canário, joga amanhã contra a equipe do Santa Fé. Lembrando que todos esses jogos acontecem no estado de São Paulo e a final vai acontecer no dia 25 de janeiro, que vai marcar a data de comemoração de emancipação política lá da cidade paulista. Então, essa competição acontece todos os anos no início do ano e a final sempre no dia 25, que é em comemoração ao aniversário de emancipação política lá de São Paulo. Lembrando que as duas equipes do estado do Maranhão, o Cavalo de Aço, conquistou a vaga ao vencer a Copa Maranhão, que é uma competição oficial, mas não é realizada pela Federação Maranhense de Futebol, enquanto o IAP conseguiu a vaga após conquistar o título do Campeonato Maranhense Sub-19 da edição de 2025. Então a expectativa agora fica para a estreia do campeonato, do campeão maranhense sub-19, que é a equipe do IAP. Alguns jogadores de destaque nessa competição estadual tem uma grande expectativa, que é o caso do atacante Edu, que foi o artilheiro do campeonato maranhense sub-19 da edição de 2024. Vamos a um breve intervalo e na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. É um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes. Estamos apresentando Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. E você continua interagindo com a gente. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8187-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Central Esporte. Lembrando que você também pode ser um repórter colaborador com as informações esportivas aí da sua cidade. As pessoas aí, um abraço especial às pessoas que nos acompanham através da rádio Balaiada FM, lá da cidade Nina Rodrigues, que também está conosco, é a rádio Porto FM, lá da cidade Porto Franco. Temos também a rádio Chitirana FM em Barra do Corda. Lá na cidade Governador Nunes Freire, quem está com a gente é a rádio JUF FM. Rádio Cidade FM lá em Capinzal do Norte. Também temos a rádio Positivo FM lá na cidade São Pedro da Água Branca, que fica ali já quem vai para o Pará. Também temos a rádio, também estamos na rádio Rio Balsas, lá na cidade de Balsas. Na cidade de São José de Ribamar, nós estamos na rádio Balneária. Também estamos na cidade de Bacabal, através da rádio Cidade 107, aí do rádio Genival Silveira. Estamos ainda na rádio Rio Farinha, em São Pedro dos Crentes, e na rádio Liderança, lá em Tutóia, com o grande Vitor Almeida. Agora vamos trazer as informações do Búfalo da Baixada, aqui dentro do Central Esportes.
Pinheiro.
Para falar do time da região da Baixada Maranhense, está chegando ele, Riba Filho. É com você, Riba.
Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esporte. A diretoria do time do PAC, o Búfalo da Baixada, renovou o contrato de 3 atletas do time de base do PAC, que se destacaram e ganharam uma oportunidade para a disputa do Campeonato Maranhense Profissional de 2025, que são eles: Carlos Vitor, lateral esquerdo, tem 18 anos, é natural da cidade de Santa Helena, no Maranhão, atuou no Campeonato Maranhense Sub-19, Copa Maranhão e Campeonato Maranhense Profissional 2024. E também o atleta Bebel, lateral direito, tem 19 anos, é natural da cidade de Pedro do Rosário, no Maranhão, atuou no Campeonato Maranhense Sub-19, Copa Maranhão e Campeonato Maranhense Profissional 2024. E também o zagueiro Danilo, 20 anos, natural da cidade de Pinheiro, atuou pelo Campeonato Maranhense Sub-19 e Copa Maranhão e será a sua primeira vez como profissional no time do PAC. E a diretoria anunciou ontem à noite mais um reforço para o elenco do PAC, que é o goleiro Luan Souza, 24 anos, ele que é natural de Aguianópolis, Tocantins, com passagem pelo Chapadinha, Tocantinópolis, dentre outros. Seu último clube foi o Imperatriz, o Cavalo de Aço.
Muito obrigado, repórter Riba Filho. Portanto, aí o Pinheiro se reforçando bastante e já promovendo aí o contrato profissional para 3 garotos da base que chegam com grande expectativa para disputar o Campeonato Maranhense da edição de 2025. Vamos estar na torcida aí pela equipe do Pinheiro, até porque o Pinheiro vai enfrentar a equipe do Real Codó, que ainda está nessa situação. Ainda não se sabe quem serão os atletas que o Real Codó vai trazer para o Campeonato Maranhense da atual temporada. temporada. Tivemos também informação de que a parceria teria sido desfeita entre a equipe do Real Codó e a equipe do Viana, porque os dirigentes do Real Codó não teria pago o que foi, o que teria sido combinado entre as duas equipes. Então, por isso, esse seria o motivo de ter sido desfeito exatamente esse contrato. Mas o fato é que o Real Codó, não mais Real Codó, agora o Viana, vai mandar seus jogos lá na cidade de Cantanhede, até pela falta de estádio lá na cidade de Viana. Mas agora vamos trazer informações da Bolívia querida aqui dentro do Central Esportes.
Sampaio.
Para falar do Tricolor de Aço, está chegando ele.
Noel Soares.
É com você, Noel.
Olá, Jauber. Pelo visto, Sampaio Corrêa está em contagem regressiva para sua estreia no Campeonato Maranhense de Futebol, dia 11, em Imperatriz, contra o Cavalo de Aço, já que até o momento a Bolívia querida não se manifestou sobre outro teste antes de estrear oficialmente na presente temporada. Os jogadores treinam hoje em dois períodos no CT José Carlos Macieira. No período da tarde, uma parte desta atividade será aberta à imprensa. Como eu disse, como o Sampaio Corrêa não se manifestou até o presente momento sobre outro teste, ainda foi cogitado um jogo treino contra o PAC, mas isso até o momento não se confirmou. Sendo assim, a atenção agora está focada exclusivamente no Imperatriz, adversário do próximo dia 11. O Sampaio Corrêa está na sua quinta semana de preparação. Durante este período, a Bolívia querida venceu o IAP por 3-1, venceu também a equipe do Santa Quitéria pelo placar de 5-0 e no último teste venceu o Americano pelo placar de 4-0. Então é isso, contagem regressiva. O foco da Bolívia querida agora é a sua estreia oficial na temporada 2025. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado, Noel Soares. O Sampaio, que é a única equipe aí do estado do Maranhão que já tem vaga garantida na fase de grupos da Copa do Nordeste. Por sua vez, vai tentar repetir o feito de 2018, quando venceu a maior competição regional do país. E olha, o Leão dos Cocais anuncia mais uma partida amistosa durante essa fase de preparação. Quem está de volta é ele, o repórter Riba Filho.
Estou de volta, Jalbe, agora para destacar as notícias do Tuntum, o Leão dos Cocais. Depois de vencer no segundo amistoso a seleção de Fortuna pelo placar de 3-0, a diretoria do time do Tuntum anunciou mais um amistoso, que será dia 9, quinta-feira, às 19h, na cidade de Tuntum, no estádio Rafael Seabra, contra a seleção do município de Jatobá. E até o presente momento, a diretoria do time do Leão dos Cocais já confirmou e anunciou 26 atletas que farão parte do elenco do time do Tuntum, que vai disputar o Campeonato Maranhense de 2025, que começa em janeiro. E a diretoria ainda vai contratar mais 2 ou 3 atacantes ainda essa semana. Os 26 atletas que já estão confirmados no elenco do time do Tuntum são esses: goleiros Chicão, Daniel e Marquinhos; zagueiros Robinho, João Vitor, Penalva e Matheus Magalhães; lateral direito Matheus e Romário; lateral esquerdo Gugu e Gabriel; volantes Leandro, Leal, Rayan, Julinho e Ney; meias Neto, Cássio Raluí, Vitor e Renanzinho; atacantes Adria, Nicolas, Elias, Bruno Lopes, Marcelinho e Braia. Riba Filho, de Bacabal, do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado mais uma vez ao repórter Riba Filho, desta vez agora trazendo as últimas lá do Leão nos Cocais. E olha, João Fonseca vence francês em competição mundial de tênis. Quem tem as informações é o nosso repórter correspondente Wagner Gomes.
O jovem tenista brasileiro João Fonseca venceu nesta quinta-feira o francês Harold Maillot por 2-7-0. 6-2 e 6-3, no Challenger de Canberra, na Austrália. Com a vitória, o Carioca passa para as semifinais. João tem apenas 18 anos e é uma grande promessa para o tênis brasileiro, ocupando a 145ª posição do ranking mundial da ATP. A inteligência artificial está cada vez mais presente nos dias de hoje. Ela pode ajudar muito, mas se usada de forma equivocada pode atrapalhar bastante. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, foi surpreendido com uma pessoa desconhecida utilizando a inteligência artificial, se passando pelo presidente da instituição, Thomas Bach, apresentando contas falsas nas redes sociais. Acrescentam ainda que a mesma pessoa tentou falar com Bach, se passando por um político de alto escalão, não sendo bem sucedido. Então tudo isso serve de alerta para que todas as pessoas fiquem atentas e chequem os contatos e as notificações estranhas. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Muito obrigado ao repórter Wagner Gomes. E agora vamos chamar o repórter Bruno Mendes. Aqui Rafinha anunciou que vai deixar a equipe do São Paulo.
O lateral direito Rafinha anunciou de forma oficial que está deixando o São Paulo. Após 2 anos atuando com a camisa do clube, Rafinha fez 117 jogos marcando um gol e dando 5 assistências. O lateral de 39 anos conquistou a Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa do Brasil em 2024 pelo clube paulista. Rafinha agradeceu aos torcedores são paulinos.
Queria agradecer a todos vocês por todo o carinho comigo durante esses anos. Foram momentos maravilhosos. Claro, tivemos alguns momentos tristes também, mas no geral foram momentos maravilhosos que nós passamos juntos. Né? Pude vestir a camisa do meu clube de coração, pude ser campeão com o São Paulo, que é o clube que eu tenho no meu coração desde criança, desde que eu entendo por gente. Então, assim, agradecer a todos os funcionários, todos os jogadores que estão no grupo, no atual elenco, aos que passaram, aos funcionários, todos eles sem exceção.
Rafinha tem a opção de voltar para o seu clube de formação, Curitiba, ou assumir uma vaga de diretor técnico no Bayern de Munique, time que jogou na Europa. E para fechar, o Santos anunciou o português Pedro Caixinha como novo treinador da equipe. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Obrigado, repórter Bruno Mendes. E ainda falando das movimentações a nível nacional, o Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Eduardo Botafogo, jogador de 34 anos. Sem renovar contrato com o time carioca, o jogador acertou vínculo por uma temporada com a equipe da Raposa. O vínculo com o meia atacante e o Cruzeiro tem a possibilidade de ser ampliado conforme metas estabelecidas, segundo o que foi detalhado em contrato. O jogador é o 6º reforço anunciado pelo Cruzeiro para 2025. Além dele, a Raposa contratou também os atacantes Dudu, Gabigol e o Bolacia. Ainda o volante Christian e o meia Rodriguinho. O clube espera anunciar em breve o lateral Fagner, que estava no Corinthians, e também o atacante Marquinhos, ex-Fluminense. E com essa informação a gente se despede, garantindo, aliás, desejando um feliz final de semana para todos vocês. Temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui em sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.